Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário, a quem nos acompanha pela rádio Agude Alternativa e também via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 110ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação da ata. A ata de número 54 de 2023. Coloco a ata em apreciação. Coloco a ata 54 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Ata 54 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências, onde se algum vereador quiser a leitura, que faça o pedido.
Vereador Dário. Ofício recebido, número 246.
Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido 246 de 2023.
AJURA, Associação da Juventude Rural de Agudo. Ofício número 2 de 2023, Agudo 9 de outubro de 2023. Senhores vereadores, a Associação da Juventude Rural de Agudo, fundada em 1990, procura dar condições aos jovens rurais para garantir um desenvolvimento social, econômico e cultural com vistas a obter um melhor nível de vida, assegurar aos jovens em suas comunidades oportunidades de garantia e melhoria do estilo de vida, de modo que este seja satisfatório e seguro, e promover a integração entre os grupos do município. Com esses objetivos, estamos realizando neste ano o quarto campeonato de futebol, society, voleibol, bocha da Ajura e a gincana, com a final no dia 22 de outubro na sede do Grupo de Jovens Rurais Diversão e Trabalho na localidade de Linha Nova, interior do município de Agudo. Na oportunidade, convidamos vossas excelências para prestigiar o evento, que terá início às 8 horas com atividades finais da Gincana Jura, almoço ao meio-dia e à tarde as finais dos jogos de futebol nas 7 categorias. A entrega da premiação será às 19 horas. A Associação da Juventude Rural de Agudo, sua diretoria e seus membros integrantes, com 10 grupos de jovens rurais do interior do município, reconhece a importância do trabalho desenvolvido por Vossa Excelência em prol do desenvolvimento local e regional. Honra-nos sua presença neste evento. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e renovamos os votos de estima e consideração. Natália Laura Produrucci, presidente da Jura.
Mais alguma leitura? Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei nº 84 de 2023 estabelece que o Poder Executivo deve publicar os informativos oficiais e diários veiculados nos meios de comunicação, também em suas redes sociais. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, justifica-se este projeto de lei pela necessidade de melhorar a comunicação do Poder Executivo com os cidadãos agudenses. A veiculação dos informativos oficiais e diários na imprensa podem e devem também ser publicados nas redes sociais. Isto provoca a melhora na comunicação e possibilita um maior alcance junto aos agudenses, uma vez que as redes sociais são muito utilizadas e são mais uma ferramenta de comunicação. O alcance das redes sociais é claramente destacado em todos os territórios do planeta. E em nosso município não é diferente. Quanto ao informativo veiculado nos meios de comunicação privados, estes são geralmente de avisos, convites, informações, convocações. Cito em especial as da área da saúde. Quando os cidadãos são avisados para exames, consultas, cirurgias, assim aumentando a divulgação pelas redes sociais, só vem a facilitar a comunicação. Por tais fatos, acima descritos, solicito a aprovação desta proposta legislativa. Agudo, 29 de setembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Projeto de Lei número 85 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária, considerando o repasse recebido através da emenda parlamentar do deputado federal Afonso Ramos, e que será destinada para a construção de rede d'água no interior do município. Este projeto tem como destinatário a Secretaria do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental e visa atender a necessidade crucial em termos de acesso à água potável, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades rurais. A água é um recurso essencial para a vida humana, além de ser fundamental para o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias, que constituem a base econômica de muitas regiões do interior do nosso município. No entanto, várias comunidades rurais enfrentam desafios significativos em relação ao acesso à água de qualidade. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 86 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$400 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$400 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária, considerando o repasse recebido através de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Moraes, e que será destinado para a aquisição de implementos agrícolas. Esta iniciativa busca promover o desenvolvimento da nossa região, fortalecendo a agricultura local. A agricultura é uma das atividades econômicas mais importantes em nosso município, desempenhando um papel vital na geração de emprego e renda, bem como no abastecimento da população com alimentos de qualidade. É imperativo que o município disponha de recursos necessários para a aquisição de implementos agrícolas a fim de apoiar e fortalecer nossa agricultura local, promover a sustentabilidade ambiental e melhorar a qualidade de vida de nossas comunidades. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposição legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 87 de 2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$107 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$107 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária, considerando o repasse recebido através do Ministério da Cidadania e cobertura de superávit para aquisição de veículo à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitacional. Esta iniciativa visa atender às necessidades críticas desta pasta, contribuindo de maneira significativa para o aprimoramento dos serviços públicos oferecidos à população. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação é responsável por diversas políticas e programas sociais que têm um impacto direto na qualidade de vida dos munícipes. A aquisição de um veículo representa uma necessidade premente para o desempenho eficaz das atividades desta secretaria. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, prefeito municipal. Requerimento número 53, de 9 de outubro de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, artigo 9º, aliás, 4º, do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 81 de 2023. Agudo, 9 de outubro de 2023, vereador Pato Niemeyer. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e pelas redes sociais da Câmara. E uma boa noite mais que especial à população que se encontra aqui na galeria da Câmara. Eu recebi uma informação do prefeito e que sabia que ele tinha uma agenda no dia de hoje na capital do estado, em Porto Alegre, junto ao deputado Adolfo Brito. E depois creio que o presidente da Câmara irá também se pronunciar um pouco mais sobre os fatos, né? Que estava representando a Câmara também junto ao seu partido, junto ao seu deputado, né? Que foi uma reunião sobre uma demanda da rede d'água para estendendo da cidade, né, até ao Cerro Chato, localidade Cerro Chato, né? Agora, com a privatização da Corsã, temos uma nova administração, né? E segundo o relato do prefeito, a empresa tem uma nova visão, está reformulando os projetos, né? E está revendo uma das revisões para o projeto aqui de Agudo, é quanto até onde irá essa rede d'água, né? E também uma outra situação que a empresa colocou para os nossos representantes hoje é da contrapartida do município, né? Segundo relatos, a empresa se dispõe e vê que, por ela ter adquirido a administração da Corsã, ela entende que ela deve fazer a obra com o material e mão de obra, né? Obviamente, permanece a parceria do município de Agudo com a importância de levar água a mais uma localidade, né? No caso do Cerro Chato. Acho que isso que deve permanecer no município de Agudo, né? E o prefeito Kittel, junto ao deputado Adolfo Brito, que é uma matéria que interessa também muito a ele, já me lembro de longa data, né? Então é importante que essas parcerias elas estejam afirmadas e reafirmadas. Conversando com alguns cidadãos agudenses, um outro assunto agora, né? algumas pessoas vêm falando que me colocaram na importância da nossa área urbana ela estar denominada, ter a denominação de alguns bairros, de mais alguns bairros. Né? Nós temos hoje o bairro Caiçara, e a importância de dividir a área urbana do município de Agudo em mais bairros. Né? E aí, um simples argumento que para quem não é da área, né? Um rapaz que trabalha numa empresa de entrega de produtos, né? Um agudense que visita várias cidades para fazer entrega de produtos, né? Ele disse que é muito importante, né, para as empresas saber onde é determinado bairro, este ou aquele. Né? E creio que devemos assim fazer. Né? Bom, complemento, senhor presidente, na próxima oportunidade.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, ao Laércio Forte, que fará uso da Tribuna Livre. Eu tenho aí uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, de um patrulhamento ali no Cerro da Figueira, que a estrada, depois da chuva, está bem danificada, né? Então, esperamos que esse tempo também dá uma trégua aí, para poder consertar essas estradas. Tem umas trocas de fluorescente acima do Mauro Peter, pessoal aí me ligando, me passando no WhatsApp ali, que tem umas quantas queimadas, e também na esquina do Canto Católico, faz dias que está queimada, já comentei em outras sessões. Eu tenho um assunto aí que pessoal aí me chamaram semana passada para ver uma situação de uma estrada ali que dá acesso à captação de água da Corsã. O senhor ali, o Marzano Machado, é um morador ali, um plantador de fumo. Ele me passou a situação e eu fui lá verificar. Chove, essa água desce tudo, estrada fora, e daí vem e entra tudo no pátio dele. Então já dali eu liguei pro secretário, né? E tem que ser feito urgentemente uma limpeza naquelas valetas. Porque, olha, o que, até feio de ver na casa dele, esse tempo tava na casa dele, agora tem, tá afundando, da água descendo com muita violência para baixo ali, né? Então eu pedi pro secretário que dê uma atenção especial para aquele lugar ali, porque tá complicado, tá feio lá. E também eu vendo ali que vão inaugurar o campinho de todos na vila, né? Espero que dê uma atenção especial naquelas ruas, porque esse vereador aí, ele anda bastante no bairro, né? Então tá muito ruim, muito. Tem lugares ali que é vergonhoso, intransitável. Então espero que dê uma atenção nessas ruas essa semana ali. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham pelas rádios, pelo Facebook, ao Laércio, que vai usar a Tribuna Livre, os demais que nos acompanham na galeria. Como já foi lido pelo secretário da mesa sobre esses dois projetos de lei que estão tramitando aqui na casa, sobre essas emendas, ou esses valores de abertura de crédito especial, amanhã à noite, às 19 horas, haverá uma reunião com o presidente das associações, com o prefeito Kittel e o secretário da Agricultura, na sala de reuniões. Sobre o valor destinado, sobre esses R$400 mil da emenda partidária do deputado Marcelo Moraes, para ver com os presidentes aonde e como será aplicado esses valores, para que seja distribuído da maneira mais justa possível entre as associações. Cada qual daí terá seu espaço para ver o que seria mais adequado, qual é o implemento mais justo em cada localidade, ou demais, como será investido esse dinheiro para ser bem repartido, para ninguém ficar para trás. E também para avaliar, fazer uma avaliação geral com os presidentes sobre cada associação, como está vendo os trabalhos e o funcionamento da associação que preside, que é o presidente, os pontos negativos, positivos, que possa ser melhorado ou que possa seguir em frente, porque cada associação tem a sua realidade e cada região é diferente sobre os implementos e cada associação trabalha da maneira como quiser, como fizeram a ata deles, o estatuto deles é separado e cada associação trabalha de uma forma diferente e eles vão ver, fazer um tipo um balanço geral sobre como está o andamento, se está funcionando bem ou precisa melhorar. E também sobre esses 100 mil que é da rede de água do deputado Alfonso Hang também, vão diz, lá na, vai ser indicado para a rede de água de Arthur Dicofla, e eles vão avaliar isso aí também. E também estão vendo todos os inscritos que fizeram as suas inscrições para as fontes drenadas. Os primeiros dias eles vão avaliar e vão visitar essas propriedades, que eles vão ver, porque ali também cada caso é um caso, sobre cada fonte, e vão te fazer um levantamento. E como eu vi, tem bastante na lista ainda, esperando para ser atendido. Daí eles também vão, a parte que é a parte da Secretaria da Agricultura, vão nas propriedades e consultar lá como é que é o andamento, como é que conseguem ajudar nessas fontes drenadas. Era isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos e também os internautas. Estive no sábado na linha dos Pomeranos e há muitas pessoas reclamando da estrada geral da linha dos Pomeranos. Então é necessário que urgentemente se faça uma recuperação na estrada geral da linha dos Pomeranos e também na estrada da Gruta dos Índios. A gente sabe que é com bastante chuva que tem dado ultimamente, mas isso não justifica, uma vez que a estrada geral tem um fluxo muito grande de veículos e necessita de um reparo, de uma atenção maior. Solicitar também que seja agilizada a coleta de lixo. Estive na linha central, ali na linha dos Pomeranos e mais algumas localidades. E em praticamente toda a região ali, o pessoal colocou os lixos na beira da estrada. Espero que durante essa semana aconteça essa coleta aí, porque as paradas de ônibus e até mesmo na frente das entradas das pessoas, tudo está lotado de lixo. Iluminação pública, então, a gente cansa de pedir aqui, eu não sei o que está acontecendo. Desde o início desse governo, parece que a questão de iluminação é uma situação que foi deixada de lado, porque isso não tem um dia que a gente não se depara com alguém reclamando da iluminação pública. E é em nós, vereadores, que as pessoas buscam amparo, porque hoje não mais tem ninguém lá na Secretaria de Obras que escuta eles e anota as demandas. Então, isso não passa um dia que a gente sai na rua que não vem, não é abordado por um, dois ou três aí que pede, minha lâmpada está queimada. O que eu posso dizer? Uma pessoa que fazia a troca de lâmpadas e conhecia a situação em todo o município, não mais está atuando na área, segundo ele, por falta de veículo. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque no governo anterior tinha menos veículos do que tem hoje e o trabalho era realizado. Hoje foram adquiridas duas caminhonetes novas, que foi através de um projeto que nós aprovamos aqui. Secretaria da Agricultura tem dois veículos novos também. Mais veículos foram repassados do Estado, que eu sei, estão aí disponíveis até. Eu não sei por que não se dá agilidade nesse trabalho. As pessoas do interior, principalmente em período escolar, no inverno, os alunos precisam geralmente esperar numa parada, parada que é uma questão levantada por nós vereadores aqui, que eu me lembro bem, no primeiro ano que nós estamos no terceiro, e daqui a pouco vai terminar o nosso mandato, eu me lembro de várias paradas que foram solicitadas por nós vereadores, e eu até hoje, eu sei de duas que foram construídas, de duas, tá? Tem Cerro dos Bering, tem aqui no Canto dos Rochos, perto da Britadeira Cássio. As pessoas nos cobram, nos questionam, a gente já nem sabe o que dizer mais, porque, não sei se é porque nós somos vereadores de oposição, que a gente leva isso ao conhecimento do governo e não é realizado o trabalho, mas o questionamento e a cobrança vem no dia a dia, nas nossas andanças, porque a gente está em contato com a comunidade todos os dias. Outra situação, no domingo ontem, estive na Vila Caiçara, colega vereador Bode, que frequenta o ambiente lá também, e um morador me chamou lá me dizendo de que não adianta colocar material, recuperaram, colocaram rejeito de calcário, ficou bom até, mas segundo ele, na primeira chuva que vai ter, o bueiro entupido, boca de lobo, não dá conta da vazão da água, transborda e vai estrada fora e carrega todo o material ali colocado. Então entrei em contato com o atual secretário de obras que está desempenhando a pasta, já vou concluir, senhor presidente, no local do secretário Edinho, segundo ele vai verificar o serviço. Também outra situação é a troca de tubos em frente, praticamente em frente à Auto House, na rua Avenida Borges de Medeiros, e na esquina também, descendo a rua Marechal Floriano. Pontos críticos, necessariamente uma melhoria urgente. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Cumprimento também o orador da Tribuna Livre, seu Laércio Forche, que posteriormente fará uso da tribuna. Gostaria, nesse meu primeiro expediente, meu primeiro espaço, abordar assuntos que já tivemos, já foi comentado pelo vereador Gerson, e principalmente na recuperação das estradas da parte alta do nosso município. Eu sei que na última sexta-feira saiu uma postagem de um cidadão da linha dos Pomeranos, Complexo da Serra, onde colocou a situação das estradas da parte alta do município. Onde também foi questionado o nosso posicionamento como vereador na cobrança dessa situação junto ao governo municipal. Quero dizer que procuro sempre levar ao conhecimento do governo municipal todos os problemas que existem e que são trazidos a nós como vereadores. A gente convive no meio da população, a gente convive no meio do nosso povo, principalmente, no meu caso, no interior, e o produtor traz para nós os problemas que estão enfrentando, tanto na saúde, como nas estradas, como na agricultura, qualquer setor que seja. E mediante isso, a gente cobra aqui, na Câmara. E não, a nossa cobrança é aqui, com o secretário ou na Câmara, cobrando. Nós não temos o poder de execução do trabalho. Nós não temos o poder de execução do trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui criticado naquela postagem também, assim como o vereador Bode. E aqui está as atas, ó. Eu pedi recuperação das estradas da parte alta, principalmente da linha dos Pomeranos, em direção à Serraria Chait, na ata do dia 18 de setembro de 2023, na sessão do dia 18 de setembro de 2023. Não tendo êxito, não tendo o governo feito nada, eu repeti o pedido de dia 2 de outubro, aqui na sessão de recuperação. E ainda não tendo resultado, o cidadão de lá coloca a situação da precariedade das estradas na parte alta do município. Com razão, não discuto de jeito nenhum a situação da estrada, porque está intransitável. Só que o governo parece que não quer escutar nós. O governo quer, achando que está tudo certo. E aí, não somente o governo, mas nós aqui, vereadores, que não temos o poder de execução do trabalho do poder público, mas sim cobrança, nós somos notificados juntos. Por quê? Porque nós somos os representantes da comunidade lá de fora. E quando nós falamos aqui, quando nós trouxemos o problema aqui, nós somos questionados. Alguém é culpado. O governo nunca é culpado. E depois, quem recebe também a crítica somos nós, vereadores. Mas é um desabafo e vou cobrar novamente para o governo a recuperação das estradas da parte alta do município. Porque está intransitável. Gruta do Índio, Cotilha do Araçá, Linha dos Pomeranos, Linha Araçá, Araçá lá em divisa com a Lagoa Bonita do Sul, Linha Nova, Complexo da Serra. Todas essas localidades precisam de reparo urgente. Urgente. Vou questionar novamente o governo na recuperação dessas estradas. Choveu, choveu. Mas o pessoal lá está esperando há muito tempo e com razão de postar no Face, postar nas redes sociais, senhor presidente, porque está intransitável as estradas da parte alta do município. Seria isso.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, todas as pessoas presentes aqui na galeria. E também cumprimentar e saudar o Laércio Forch, que fará uso da tribuna livre. Gostaria, primeiramente, de comentar sobre a programação que teremos no sábado, no posto de saúde, dia 14, a campanha de multivacinação para todas as crianças menores de 15 anos. A Secretaria Municipal da Saúde, juntamente, parceria com o Rotary, vão promover um dia diferente, um dia de diversão para as crianças. Muitos brinquedos, pinturas, um dia diferente. Também temos, então, acontecendo o Outubro Rosa, que também é um mês que lembra dos cuidados que a mulher precisa ter, exames que devem ser feitos, realizados anualmente, e existe toda uma divulgação sobre o Outubro Rosa, como também os demais meses, que todos eles têm um assunto importante. Outro assunto que quero para relembrar a comunidade, sobre o projeto de lei 2261 de 2021, que institui o banco de medicamentos, denominado Medicamento Solidário, no âmbito do município de Agudo. Esse projeto ele fala sobre doações de medicamentos, onde que as pessoas que têm em casa e essa medicação que não é usada, são sobras de algum tratamento, elas podem ser entregues então na farmácia municipal da prefeitura para serem distribuídas a quem precisa. Mas serão doados aos pacientes somente sob a receita médica. E as medicações também precisam ser íntegras e estar na validade. Então, sob também a coordenação da farmacêutica, serão doados esses conforme a necessidade da população. Pedir também ao setor competente a colocação de guarda-reis da ponte da General Osório, inclusive já tinha solicitado, e está quebrada também, onde ocorreu um acidente uns dias atrás. E talvez esses guarda-reis, eles inteiros, eles sinalizam melhor para o condutor. Né? Então eu peço ao setor competente a colocação e a reforma daqueles guarda-reis. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, aos demais colegas edis, que nos acompanha aqui no plenário, nas rádios Agudo e Alternativa. Não seria diferente, né? Como o vereador Bode já falou, e o Gerson, bastante queixa das ruas do bairro Caiçara. Ontem também eu estive lá, e o morador na rua Caiçara, onde mora os Lache ali, né? Ele falou que faz tempo já procura da melhoria das ruas, né? E como também o Bode falou que vai ter na quinta-feira a inauguração do campinho, né? E onde também foi comentado que será inaugurado o campinho e as ruas, né, sem ser consertado, né? Então, para eles, é bom que tenha o campinho, mas o outro lado está sendo deixado a desejar, né? E sobre a violência também que teve nos shows da festa do Moranguinho também, foi relatado, né, de mães que aconteceram com os filhos, né? Isso foi lamentável, foi bem triste, né? Eu não fui, eu não presenciei. Mas que não se repita, né, nos próximos eventos, né? E ver bem antes de contratar, né? Se fosse com os filhos da gente, né? Também seria chato, porque até a filha dela nem estava envolvida na briga, nem estava envolvida em briga, e eles fizeram, tipo assim, eles vieram levando todo mundo junto, né? E bem complicada a situação, né? Acho que já foi passado na sessão passada também, né? Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, também aqui presencialmente no plenarinho, e ao orador da noite, o senhor Laércio Daniel Forch, que fará uso da tribuna. Esse meu primeiro espaço, sempre assuntos propositivos ou informativos, e não é diferente. A Prefeitura de Agudo convida todos os interessados para participarem da audiência pública que será realizada para debater a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Será terça-feira, 10 de outubro, às 17h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Agudo. Temas abordados: apresentação geral, definição das categorias, cronograma prévio, espaço para contribuições e sugestões. A Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 1195, de 8 de julho de 2022, dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia do Covid-19. Ela prevê o repasse de 3,8 bilhões aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Agudo terá o montante de R$ 172.541 e alguns centavos aqui para investimento. Então, é bem importante a população participar da audiência pública, até para que este cronograma seja montado, este plano de trabalho seja montado, para que esses recursos possam ser investidos de forma transparente e também pontualmente nas suas devidas necessidades. Outro assunto é saúde e segurança do trabalho. Aspectos regulatórios de prestação de serviços. A usina Dona Francisca convida para o workshop, que tem como objetivo desenvolver uma rede de fornecedores qualificados e conscientizá-los de que, para manter seus contratos com a empresa ou serem contratados por ela, precisam implantar, seguir as melhores práticas. O público-alvo do evento será prestadores e tomadores de serviço das cidades de Agudo, Nova Palma e Dona Francisca. O evento acontece no dia 6 de novembro, a partir das 19 horas, na CISA. Repito, dia 6 de novembro, a partir das 19 horas, na CISA. O evento será realizado, ministrado pelo engenheiro de segurança do trabalho da usina e pelo SESI, com participação do diretor da usina, Dona Francisca. temas que serão abordados, importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho, qualificação, capacitação e documentos regulatórios, benefício da regularização perante a legislação de saúde e segurança do trabalho, percepção de risco. Então, os itens eles são bem claros aqui para todos que participarem, né? Para que se tenha um entendimento geral dos prestadores de serviço para que estejam realmente qualificados. Para participar, é necessário enviar um e-mail para dfesa@dfesa.com.br com o seu nome completo, razão social da empresa, segmento e telefone. As vagas são limitadas para os 50 primeiros inscritos. Todos os participantes do evento irão ganhar um curso de primeiros socorros ministrado pelo SESI. Então, importante que todas as os prestadores de serviço ou as empresas, elas possam estar aptas, né, falando bem no português, para poder prestar serviços de qualidade e principalmente regulados dentro da legislação. Um terceiro assunto ainda nesse meu primeiro espaço, no pequeno expediente, a vereadora, já vou concluir, senhor presidente, a vereadora Isabel já colocou, né, importante no próximo sábado, dia 14/10, a campanha da multivacinação para todos os menores de 15 anos. Né? Então, o horário das 8 da manhã às 11h30 e da 1 da tarde às 16 horas, às 4 da tarde. Local no posto de saúde central. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Caros colegas vereadores, como o professor vereador Tiago já comentou, hoje estive em Porto Alegre, a convite do deputado Adolfo Brito para tratar um assunto sobre a rede de água. Em agenda, em agudo, poderá ser confirmado ainda esta semana, no máximo até sexta-feira. Obra iniciada no governo já anterior e assumida por mim e o deputado em 2020 para tocar à frente isto. Na manhã de hoje, o deputado Adolfo Brito esteve em audiência com a diretoria da Corsã, composta pela presidente Samantha Takimi, o presidente de operações José João de Jesus da Fonseca, o JJ, para ser mais, ele prefere ser chamado assim, a gerente de relações institucionais Cristina Borges, também estava o prefeito Luiz Henrique Kittel, eu, o presidente da Câmara, assessor jurídico da Prefeitura, Gabriel Drescher. Na oportunidade, foram reiniciadas tratativas para a construção da rede de água ao longo da 348, mas desta vez desde o pórtico de Agudo. Isto, para nós, é um importante feito, né, que a gente consiga realizar realmente essa rede de água, sendo tão pedida pelos moradores da 348. O Brito vem tratando desse assunto já há muito tempo, com apoio nosso. Em meio do ano passado, depois de inúmeras tratativas com o Dyer, que autorizou em caráter excepcional a construção, a construir a rede de água ao longo da rodovia 348. Na audiência de hoje, com a presença do Poder Executivo e Legislativo de Agudo, ficou definido que a Corsã estará procedendo um novo levantamento da região a ser beneficiada, sendo que o diretor de operações, o JJ, deverá fazer até o final da semana. Nos prometeu com certeza até sexta-feira. Sentimos firmeza. Eu e o prefeito, pela primeira vez, a gente conversou que agora realmente a gente acredita que vai andar, né? Encaminhando a definição sobre a obra ao deputado Brito e também a nós lideranças. Na reunião realizada em julho do ano passado, aqui na Câmara, o deputado Brito apresentou o documento da liberação do Dyer, onde para o uso das margens para implantar a tubulação com a presença do superintendente da Corsã de Santa Maria, José Epstein. Na época, ficou encaminhada a possibilidade da obra contar com a participação do município. As máquinas para aberturas de valas e posterior construída a rede. Hoje, na reunião, o prefeito Luiz Henrique Kittel comunicou as dificuldades do município em ceder o equipamento. Desta forma, o Brito ponderou para que a Corsã assuma a obra num todo. Portanto, a decisão deverá ocorrer após levantamento desta semana por parte da Corsã. Acredito que a empresa deverá assumir, sim, por vontade deles, demonstrado por vontade deles, aliviando assim o nosso executivo para outros investimentos. Deixando bem claro que o prefeito se colocou em total desfavorável ao projeto. Ele é favorável e total disposição do Poder Executivo à Corsã para ajudar também no projeto. Sendo que em virtude de ser um ano eleitoral, um ano curto também, né, porque tem alguns projetos, alguns trâmites que vão ser travados por ser um ano eleitoral, e também, como o prefeito relatou, de vários compromissos já assumidos, juntamente com pavimento e também com os recursos ajustados junto à Secretaria de Obras, que a gente sabe que tem muitas obras para realizar. Acredito que a empresa, com o interesse que demonstrou, vai fazer a obra. Eles têm muito interesse em fazer a obra sem a participação do poder público e fazer totalmente a obra por eles. O que pesou bastante é a parte da industrialização, né? Colocando em dia os terrenos do distrito industrial. Mais para baixo também tem a Mocofar, tem outras empresas, tem empresas se instalando. Isso tudo vai pesar para eles levarem em conta no projeto que eles vão fazer o levantamento durante a semana. Então, até sexta-feira, espero que a gente tenha novidades positivas quanto a essa rede de água aí, que leva muito tempo para a gente batalhar em cima de uma solução. Esperamos. A escola também pesou bastante sobre essa decisão da presidente, falou muito da escola também, da Dom Érico Ferrari, né? Importantíssima, água potável. Então, era essa a agenda que nós tínhamos lá hoje pela manhã, eu e o prefeito Luiz Henrique Kittel. E fiquei muito feliz, o prefeito ter comparecido num projeto que a gente está levando avante. E como ele falou, do meu partido, nosso partido é agudo, então vamos tocar o agudo para frente. Seria isso. Tribuna Livre, onde temos orador Laércio Daniel Forch, assunto esclarecimentos em geral, tem 10 minutos para fazer os seus esclarecimentos, é o primeiro toque da sineta, tem 30 segundos para concluir.
Boa noite, senhoras e senhores, presidente da casa, Auro Quirinos, demais vereadores, pessoas que estão escutando pela rádio Agudo, pela rádio Alternativa, pessoas que estão aqui no plenário, meus pais, seu Hermes, Dona Lucy, a esposa Etiane, boa noite a todos vocês. Na última sessão, eu fui meio que provocado pelo Itamar, né, como presidente do conselhão, né, como dúvidas e como pediu inclusive ajuda, né, Itamar? E eu decidi dar resposta para você saber o que está acontecendo. O conselhão hoje não está se reunindo, né? Todo esse ano a gente não se reuniu mais, certo? Mas o conselhão hoje, ele falei com várias pessoas, eles estão sempre à disposição. Quando tiver algum assunto polêmico ou algum assunto que precisa ser, que é bom para o agudo, tanto faz se é a proposição para vocês, vereadores, ou para o governo, nós estamos à disposição. Eu acredito num conselhão com pessoas que querem ajudar o agudo. E não acredito num conselhão normatizado, com presidente, vice-presidente, com ato. Não, é um grupo de amigos que quer o bem do agudo. Eu vejo dessa maneira. Na última sessão, eu vi pessoas um pouco alteradas aqui. Eu não entendo por quê. É tipo assim, por que tanta intriga? Ou por que tanto nervosismo? Direita, esquerda, oposição, situação? Eu não vejo. Mas não, ninguém perdeu a moral, ninguém perdeu o patrimônio, ninguém perdeu a vida, perdeu uma eleição. Isso pode se ganhar na próxima de novo. É só mostrar bom trabalho. É simples. E eu vejo um pouco de brabeza com as pessoas nesse sentido. Não há necessário. Estou falando não só, estou falando de várias pessoas que ficam mordidas com isso. Não tem porquê. Eu vejo um pouco diferente. Eu vou falar para vocês a nível de Brasil. Para que que serve a Câmara de Deputados e o Senado? Para mim, podia terminar com tudo. Qual é o valor que tem se o STF faz o que quer? Né? Então, vamos pensar bem. Talvez vão votar 11 pessoas lá e vão trabalhar. Essas 11 pessoas vão trabalhar para o Brasil. Vão, esses bilhões que custa o Senado e a Câmara vão reverter em saúde? Em transporte? Em estrada? Isso é a minha opinião sobre esse fato. E vamos transformar aqui para a Aguda agora. Quanto custa a Câmara de Vereadores por ano para Agudo? Com servidores, com vereadores, pessoal de limpeza, aluguel, não sei se paga aluguel ou não, né? E quanto vai custar naquela sessão lá, na parte nova, que está anos sendo construída e já reformada? Será que a Agudo está disposta a pagar isso aí? Talvez depois com cada vereador, com o seu assessor. Eu sei que a gente pensa, tem que pensar grande, tem que pensar lá na frente. Mas será que isso, será que nós, a Agudo diminuiu a população? E quanto vai custar isso para nós? Será que a Guta está disposta a pagar isso? Esses custos altos? Para às vezes vocês virem aqui e escutarem seus partidos políticos e não a população, às vezes? Ou escutar os donos do partido? Tanto faz a oposição estar sempre para os dois lados. Vamos votar o que a população quer. E não o que ela quer, o que ela precisa. Eu vejo dessa maneira. Itamar, tu me pediu ajuda e perguntou o que há de diferente no Agudo. Vou citar alguns pontos positivos. A primeira coisa que eu vejo, não tem investigação policial. Eu vejo isso. Isso é diferente. E tu há de concordar comigo. Se está certo, se está errado, o que aconteceu, eu não sei. Mas não tem. Se vai ter, espero que não. Né? Tá? Legalização do Distrito Industrial. Eu estou há 28 anos lá. Não tem escritura ainda. Agora está no cartório. Até liguei para o cartório hoje, até para saber a PQP está. Está saindo, é uma coisa positiva. Sistema de informatização da prefeitura. Menos papel, menos burocracia. Isso foi bom. A legalização dos lotes do bairro Caiçara. Eu acho que é uma coisa boa. Cada um tem seu terreno agora. Tem várias coisas positivas. As festas. Foi festa. Festa do Moranguinho, eu não vi festas tão bonitas ainda de um tempo para cá. As melhores foram esses últimos 2 anos, 3 anos. Não é mérito só da prefeitura. Mérito da prefeitura e da associação comercial, da CISA, através do seu Ayrton, da sua diretoria, Ayrton Villa. Esse trabalho em conjunto tem que ter sociedade e poder público. É importante. A contratação do início das obras do asfalto, está de lugar, está? Mas acho que vai sair. Espero que saia. Patrulha agrícola. Nós tínhamos 2 Globes no município. Agora temos as associações. A ideia é muito válida e muito boa. Agora, se vão saber usar, se vai funcionar as associações, é outra questão. Mas acho que sim. Nós temos vários empreendimentos agrícolas em várias pontas do município. Acho que vai ser bom. É só saber usar. E cada um dá a sua parte de contribuição. Vão ensinar. Não é só dar o peixe, ensinar a pescar. Acho que ali é um dos fatores importante. O Itamar me questionou também do aterro aqui, né, do hospital, que está fazendo uma taipa ali, né? Foi ele fora, me questionou ali fora. Aí eu fiz um breve cálculo. Aquela ponte lá da picada do rio, saiu na época R$1.400.000, na época. Atualizado no dia de hoje, foi quase 3 milhões. Se nós fôssemos fazer essa mesma ponte ali, desde o arroio até na subida do hospital, precisava 9 pontas daquelas. Se fosse fazer a avenida Euclides Quimoto, fora, mesma largura, com calçada, tudo, toda a aérea, Só que nós temos quase 30 milhões em caixa. Se nós não queríamos aprovar 17 milhões para asfalto. Eu sei que os batidores antes daquele dia da eleição. Né? Então, assim, eu pergunto, ó, é difícil? Só erra quem faz. E eu não estou só defendendo. Tem pontos negativos da administração. Por que a Avenida Concórdia não foi falado nada dela ainda? Se eu fosse presidente, eu estava com o projeto em mãos. Nem que fosse um rascunho discutido com a pessoa. Eu acho que está errado, está faltando o empenho da prefeitura. Eu, para mim, eu não sou da opinião de fazer asfalto fora da Concórdia. Eu não. Eu faria uma avenida para passeio. Um lado só. Um sentido só. Podia ser a avenida mais bonita do Rio Grande do Sul. É só me deixar fazer um projeto para isso. Eu vi várias cidades, mandei fotos. Né? E faz o asfalto na Borja para trânsito rápido. E a vida Concórdia para compras. Isso é a minha opinião pessoal. Eu não estou aqui falando pelo conselho, estou falando pelo Laércio, tá? Outra coisa, demora no atraso das contratações, licitações. O que está faltando? Está devagar lá? Está faltando? Eu acho que uma agilidade, o que falta? Isso também não está legal, tem coisa que não está bem. Os projetos que vêm por última hora para vocês, falta de planejamento? Está entendendo? Eu não estou só criticando, a intenção é ajudar, tia. Só que tem coisa que tem que melhorar. De ambos os lados. O asfalto lá embaixo, que foi feito da Euclides, um projeto, a largura está muito estreita. Depois foi feita uma alteração. Então tem coisas erradas também, tia. Só que eu peço para vocês vão trabalhar junto. Pagamentos da prefeitura também tem coisa errada. Por que estão demorando tanto para pagar? Não era assim. Então tem coisa que tem que melhorar, de ambos os lados. Tá? Coisas positivas, tá? O que a gente pode fazer? Por exemplo, de levar de bom isso aí, o Edinho. Era do partido contrário. Era PMDB, né? Não seria oposição. Com vocês aqui, seria oposição. E aí? Tá fazendo um belo trabalho lá embaixo. Que bom isso tem que funcionar. Isso entrosamento tem que funcionar melhor. Outro exemplo que eu posso dar que é bacana. É a nossa secretária de Indústria e Comércio, a Júlia. Ela fez essas festas e hoje não está mais aqui. Mas agora entrou, ela fez um trabalho voltado no turismo. Praticamente esqueceu a Indústria e Comércio, na minha opinião. Mas fez um trabalho dela. Agora está entrando o Luivanir. Diplomático dele falar semana passada aqui na tribuna. E ele tem esse contato. Já vi várias pessoas, empresários, me falando, Alex, agora acho que vai andar. Ele já veio lá falar com nós. Isso é importante. Entende? São outros jeitos de olhar. O que eu peço a vocês, pessoal, lá? Mais união. Eu falo com um lado, os vereadores não vêm falar comigo. Eu falo com outro, o prefeito não vem falar comigo. Pô, vem cá, tia. Será que não dá hora de fazer um churrasquinho junto e esquecer um pouco as diferenças partidárias? E falar um pouco sobre o bagulho, sobre o que a gente pode fazer para melhorar? Eu vejo dessa maneira. Eu estou à disposição para vocês, como Laércio, como conselheiro, eu preciso apertar para o pessoal que trabalha comigo. Mas como Laércio, estou à disposição, tá bom? Abraço e boa noite a vocês.
Passamos ao espaço dos oradores do grande expediente, onde temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Itamar Puntel. Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento ao nosso presidente, colegas vereadores, e mais uma vez uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Escutando as colocações do seu Laércio, que preside o conselhão e que esclareceu que no momento está meio desativado, né? Ou não está tendo aquelas reuniões rotineiras que existia no início do governo, ouvindo as tuas colocações. São importantes, com certeza. Não tenho como discordar da forma que foi colocado. Acredito que a união faz brotar ali na frente o resultado. Só que a união ela precisa ser aceita também para poder trabalhar em conjunto. E isso a gente debate, leva o conhecimento e nós não estamos tendo algum resultado que seja diferente do que aquilo posto pelo governo. Eu sei que o senhor não tem mais espaço para se usar aqui na tribuna, mas uma pergunta, não vai poder me responder. O senhor daria um orçamento sem ter o projeto na sua empresa? O que, que foi questionado no início do empréstimo, o projeto com valores definidos que o negócio andaria? E nós não fomos ouvidos. Nós fomos pressionados com muitas pessoas aqui, induzidas pelo governo. Então, é importante as suas colocações, e a união faz a gente crescer, a gente buscar o que é necessário. Só que a expectativa que esse governo trouxe aqui para a nossa população foi enorme. E hoje a população cobra. Se passou um ano, se passou dois, está indo para o terceiro ano, e a população vem no vereador, vem no governo, acredito eu que ele deve ter um monte de pessoas indo. E assim mesmo vocês do Conselhão, os integrantes do Conselhão, acho que estão cobrando também. É o que eu questionei na sessão há duas semanas atrás, quando o senhor esteve aqui, ajudar nós a cobrar. E não critiquei de jeito nenhum a atuação de nenhum membro do Conselhão. Eu só pedi ajuda. Porque eu não vejo algo diferente. Aqui eu tenho a folha que eu falei aquele dia. Eu não vejo algo diferente em arborização aqui da nossa cidade, plantação de árvores. Eu não vejo nada diferente. E nós precisamos de sombra na cidade. Eu não vejo nada diferente em empresas novas sendo buscadas até o momento. Eu não vejo. Eu não vejo nenhuma solução para aqueles terrenos baldios que estão o brejo tomando conta e ninguém faz nada de fiscalização ou cobrança ou ir lá consultar o proprietário e pedir uma roçada, pedir uma limpeza. Eu não vejo nada sendo feito em calçadas, que eu acho que é o básico, que deveria ter alguma coisa sendo feito, a recuperação de algumas calçadas. Eu sei que o governo anterior deixou a desejar, mas foi feito inúmeras calçadas aqui, principalmente no próximo ao prédio aqui, que estava detonado. Algum lugar ou outro tem que ser feito alguma coisa. Eu sei que tudo tu não vai conseguir fazer, mas começar ou fazer algum pedaço, eu não estou vendo nada do que se debateu no governo anterior sobre o problema da sanga funda, de despejar água para dentro da cidade, aquele caos que deu no ano lá, e não vi nada. No começo do ano foi debatido tanto esse assunto, no início do ano do governo, a sanga funda continua do mesmo jeito. Não vi nada de diferente. Drenagem aqui da Avenida Concórdia, o que foi feito? Nada, aquele problema de não ter escoamento, principalmente na frente do Baratilhão, ali na frente do Sicredi ali, que acaba concentrando água e não tem escoamento, eu não vi nada sendo feito ali.
Reparo de calçamento. O que foi feito até agora? Aqueles buracos que dão nos calçamentos. Que aqui nós temos um terreno que não tem. Ele, com o tempo, ele acaba dando um buraco, acaba cedendo uma parte do calçamento. E tem que ter uma equipe para retirar, botar material e fechar novamente. Eu não estou vendo nada. Sinalização, as faixas de segurança. É uma cidade que não tem nada de faixa de segurança. A gente precisa ter uma direção, tem que ter. O pedestre tem que ter o direito à faixa de segurança. A cidade fica mais bonita. É esses os meus questionamentos. E é isso que eu peço para o conselheiro nos ajudar também. A questão da iluminação debatida na questão do interior, mas na cidade não é diferente. Tu vai numas ruas secundárias aí, aqueles bicos ainda desde que se criou o município de Agudo, não ilumina mais nada. O que foi feito? Sei que o governo anterior, não quero puxar o assado para o meu lado, o governo anterior fez a Borges toda com iluminação diferente, aqui a que sobe o Banco Brasil, iluminação diferente, tem que começar a fazer alguns trechos. É esse o meu questionamento. Não é crítica, eu quero levar que se faça algo diferente, porque a expectativa foi criada de ser um governo diferente. E nisso, eu continuo pedindo ajuda para os integrantes do Conselhão, que é a maneira de nós conseguir, principalmente o asfalto tão desejado pelos munícipes e pela nossa cidade Agudo. Essas outras coisas aqui eu nem vou questionar muito, mas eu quero pedir ajuda de vocês para nós termos o asfalto, porque o tempo está terminando. E o dinheiro está emprestado. E nós precisamos que essa obra aconteça. E peço ajuda de vocês. Estou à disposição para que aconteça. Porque uma cidade onde tem o asfalto é bem diferente do que uma cidade onde não tem. O governo anterior queria fazer. Deixo bem claro. O projeto estava pronto. Ia custar 4 milhões e uns 3 milhões e meio, 4 milhões. Na avenida e a rua do hospital. Não nos deixaram fazer. Tá. Só para finalizar, Sampaio.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 79 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de professor de danças folclóricas e regente para suprir necessidade temporária e excepcional ao interesse público. Requerimento 53 de 2023. Autor Pato Niemeyer. Abro espaço para discussão.
Senhor presidente.
Desculpe.
Eu acho que não.
Espera um pouquinho. Projeto de Lei 79 de 2023. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de professor de danças folclóricas e regente para suprir necessidade temporária e excepcional ao interesse público. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de Lei 79 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Projeto de Lei 79/2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 53/2023, autor Pato Niemeyer. Abre espaço para discussão.
Senhor presidente, vereador Pato.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Requerimento 53, ele traz aqui sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto 81 de 2023, que autoriza a concessão de subvenção social. Eu vou tomar a liberdade aqui, marquei uns tópicos rapidamente. Né? Ele é um projeto, autoriza subvenção social ao Hospital de Agudo, né? R$150 mil ao Hospital de Agudo. Na sua descrição, na justificativa, diz o seguinte: a saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida em uma comunidade. O Hospital Agudo é uma instituição de saúde vital para a nossa comunidade. Ele desempenha um papel central na prestação de cuidados médicos e hospitalares à população, independentemente de sua condição socioeconômica. A instituição enfrenta desafios significativos, incluindo a necessidade constante de atualização de equipamentos médicos, contratação e capacitação de profissionais de saúde qualificados. Os recursos alocados contribuirão diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo Hospital Agudo. Salientamos que a subvenção social proposta neste projeto está de acordo com as propriedades da gestão municipal de promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Então aqui, presidente, vereador Auro Quirinos e os demais vereadores, a população agudense, juntamente com os líderes de bancada e a pessoa do presidente, né, nós entramos nesta situação hoje para que se apresentasse o requerimento, e desta forma eu peço a todos os pares, a todos os vereadores que votem favorável ao requerimento, para que a gente possa, na sequência, em sessão extraordinária, discutir o projeto, e o também já peço aqui de antemão o voto favorável em prol da nossa saúde no município, em prol também do nosso Hospital Agudo.
Coloco o requerimento 53 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 53 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 84 de 2023, autor professor Tiago Janner, estabelece o Poder Executivo deve publicar os informativos oficiais e diários vinculados nos meios de comunicação também em suas redes sociais. Projeto de Lei 85 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$100 mil. Projeto de Lei 86 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$400 mil. Projeto de Lei 87 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$107 mil. Projeto de Lei 81 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a concessão de subvenção social. Projeto de Lei 82 de 2023, autor Poder Executivo, dispõe sobre critérios técnicos de mérito e desempenho informadores da escolha pelo prefeito municipal das pessoas que serão designadas em função de confiança, nomeados em cargos em comissão de diretor e de vice-diretor de escolas públicas da rede municipal de ensino. Projeto de Lei 83 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a contratação de psicólogo para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abre espaço onde até 4 vereadores podem se inscrever.
Vereador Itamar.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, colegas vereadores, e mais uma vez uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Eu quero me ater ao projeto 81, que é subvenção de R$150 mil ao Hospital Agudo. Esse projeto de lei, ele veio uma justificativa para nós, que autoriza a concessão de subvenção social, traça da transferência de recursos financeiros no montante de R$150 mil ao Hospital Agudo. Aqui na justificativa
dá para entender que esse dinheiro é do governo municipal. E eu fui ao hospital me certificar deste valor, e o hospital, ele intermediou com o deputado Maurício Dizerdrick, do Podemos, Rio Grande do Sul. Ele intermediou o valor, aqui está, por solicitação do senhor Rui Valdir Milbrot e do senhor Paulo Augusto Willemann, presidente do Conselho da Administração do Hospital, indiquei uma emenda individual impositiva no valor de R$150 mil. E para o piso de atenção primária, como esse valor não pode ser direcionado direto ao hospital, porque o hospital ele tem de média e alta complexidade, vem ao município. E o município, através de um projeto de lei, ele repassa o valor ao hospital. E aqui está um ofício dirigido ao prefeito municipal no dia 22 de fevereiro de 2023, onde o hospital coloca a situação de que existe os 150 mil da emenda parlamentar e pede para a transferência desse valor, que será acreditado ao município de Agudo. Então, por que que eu quero entrar nessa situação aqui? Eu acho que existem pessoas que estão se disponibilizando a ajudar o município. Eu acho que não podemos esconder do nosso município as pessoas que nos ajudam. Aqui está o deputado Maurício, do Podemos, que não é do meu partido, e que dedicou esses 150 mil ao Hospital de Agudo. E na justificativa aqui, se eu não busco essa documentação, aqui quem está repassando o dinheiro ao hospital é o município, através de dinheiro do município. Então nós temos que jogar branco e franco com a população. E aqui quem intermediou não é do meu partido. O ex-vereador Rui Milbrot e o Paulo Augusto Vina, que é o presidente do hospital. Acho que méritos a eles também. Então é só para entrar nas colocações, na discussão sobre o projeto de lei. Ótimo. Já me coloco favorável, porque todo dinheiro que vem a fundo perdido, nós temos que lutar e conseguir, porque é dinheiro que não precisa pagar, não precisa devolver. Esse é o intuito. E o hospital precisa muito. Até, inclusive, foi aprovada sessão extraordinária para poder chegar o mais breve possível aos cofres do hospital, porque o hospital precisa deste valor. Mas é só para especificar que o governo relate na justificativa também de quem veio, porque nós temos que mencionar quem ajuda o município de Agudo, independente de partido. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Senhor presidente, eu vou falar sobre o projeto de lei 84, que estabelece que o Poder Executivo deve publicar os informativos oficiais e diários vinculados nos meios de comunicação, também em suas redes sociais. Esse projeto de lei eu construí com a ajuda da assessoria aqui da Câmara Municipal, agradeço a nossa assessora, e também da consultoria jurídica que presta assessoria à Câmara, e principalmente junto com o assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Agudo, Gabriel. Ele vem a melhorar a comunicação que o município está tendo com o cidadão, que eu vejo que está de forma satisfatória, porque o alcance da rede social do município de Agudo, falando da rede social, né? Vamos pegar a rede social e que está de uma forma boa, muito boa, e vamos aprimorar, né? Quem sabe seja vinculado aquele informativo que sai lá na rádio da cidade, né? Que a prefeitura mantém um convênio com os meios de comunicação, por que não divulgar aquele áudio, né, que convida lá a pessoa para o exame, para a consulta, né, lá do interior, colocar na rede social do município diariamente, né, aquele áudio, né? É importante também para aquelas pessoas que hoje são digitais, que acessam muito a internet, né, que possam também então ter mais uma forma de comunicação. É um aprimoramento que eu vejo, né, está sendo apresentado hoje, então, e está pronto para discussão na próxima sessão, né, e depois para análise das comissões. Seria isso, então, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Professor Thiago.
Isso.
Pato.
Vereador Bato.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite a todos que se encontrem, então, escutando a nossa sessão. Também preciso falar sobre as estradas lá na parte alta do nosso município, como o Itamar já citou também. Como sou representante da mesma região, a gente é citado junto muitas vezes também. Eu, apesar de não olhar muito no Face, mas a final de semana eles me mostrarem, me citarem, meu nome juntamente, os demais também. Mas, realmente, até ontem eu fiz a região alta, peguei meu carro, fui até a divisa lá da Lagoa Bonita, até na estrada geral. Do Paulo Rebna até a estrada geral lá em cima, de fato, precisa recuperação, cascalhamento nas partes baixas e no cerro também, nos top mais forte, que é bem judiado por causa da chuva. Mas hoje eu fiz a minha parte ontem, fiz a tipo levantamento até hoje de manhã, bem cedo estava já na Secretaria das Obras e com o secretário de exercício Douglas, daí passei os dados, os locais até, mas ele já tinha ido olhar semana passada, ele já era bem ciente da situação. Daí hoje de manhã já foram encaminhados as duas patrolas para lá e uma caçamba com certeza, ou duas, não sei certo, mas uma com certeza. Mas como o Itamar também falou, que já pediu, não é que eu não pedia, a gente pedia direto aos secretários, fazia semanas também. Mas o que o secretário sempre dizia, o Edinho, vai ser feito quando tempo ajudar um pouco. E tem as outras regiões também, que são que as regiões baixas, o que para o meu ver estava acontecendo. Deu uma chuva, foi feita as regiões baixas todas, o que tem os mais problemas aqui na região baixa. Na hora que estavam subindo mais para a região alta, choveu de novo mais 2 dias. De novo os gritos aqui embaixo. De novo fizeram a parte baixa. Mas eu não achei justo também. Eu comentei com o Douglas que se fosse ter sido feito o contrário, levar as máquinas lá da região alta e fazer de cima para baixo um dia também. Que jamais as estradas vão estar boas. Direto para ele dizer, não preciso mais patrolar estradas tão boas. Aí vem a chuva, outro dia já precisa de recuperação. Por isso eu acho que foi falhado um pouco para sempre atender os mesmos lugares. Deveria ter sido feito o inverso, levar as máquinas lá para cima, na região alta. Mas como também hoje já estavam patrolando no Novo São Paulo, perto de Ibarama, divisa. Agora para os dois lados estão fazendo o patrulhamento e o cascalhamento em alguns pontos também nas regiões altas. Com alguns dados aqui também que podemos informar, os dados de organizadores, podemos notar um considerável aumento da festa do Moranguinho, positivo. É uns dados até agora levantados, um comparativo da festa de ano de 2022, podemos citar as vendas dos feirantes com aumento de 63%. E o aumento de cucas comercializadas teve um aumento de 34%. E as cucas premiadas teve um aumento de 81%. E também o secretário Leonir citou, paralelo a isso, tudo isso, mas juntando documentação e informações para encaminhar ao DAER o manifesto de interesse em municipalizar a 348, no trecho que corresponde ao trajeto da curva do Golds até o trevo da Santos Reis. E já logo eu me coloco a favor disso, porque a entrada, para mim, é uma entrada da cidade, o asfaltamento da cidade é um espelho da cidade. Nós poderíamos bem aqui o acesso à saída para o Golds, pelo menos até a ponte, se for municipalizada, fazer a limpeza e a plantação de árvores, e daí seria pelo município, a gente não depende do DAER. Fazer a limpeza, eu fazer um caminhódromo e tirarmos as árvores mais velhas já e plantarmos árvores mais novas com gramado, ficava bem bonito a entrada da cidade, que é o espelho de todas as cidades.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Hoje, no espaço do pequeno expediente, eu estava em conclusão do comentário da importância de nós separarmos a cidade por mais bairros, né, que isso facilita o processo de entrega de produtos, né, para quem trabalha nesse ramo, né. Parece uma coisa simples, mas para quem trabalha nesse ramo é extremamente importante uma organização da cidade, e nada mais diferente do que o nosso município, nosso povo, nossa população, né, é organizada. Então a gente também fazer a nossa parte, né. Quem sabe a gente constrói aí um projeto de lei junto com o executivo, né, que divide a cidade por mais bairros, né. Na minha explicação aqui pessoal nesse momento, então, continuando, reforçando, né, o que o vereador Everson colocou da audiência pública da Lei Paulo Gustavo, que é um recurso para a cultura, né, nessa terça-feira, eu vejo isso como tornar o processo mais democrático, vereador, né, onde a população é convidada a participar, aonde destinar os recursos, né, assim como o vereador da área aqui colocou, da reunião, chamando os presidentes das associações para verificar de forma conjunta aonde colocar os implementos agrícolas, né. Isso é um processo democrático. Ele continua, ele não é só durante a eleição. A democracia, ela deve ser permanente. Né? Aqui, nas explicações pessoais, um comentário, só contribuindo junto ao vereador Itamar. Né? O senhor repete hoje, novamente, quando diz que nunca aprovou um projeto de lei sem projeto, que é uma convicção do senhor, né, que o senhor tem isso, mas que do projeto lá do pavimento agudo, o senhor foi pressionado e votou a favor, né? Mas aí, por que o senhor não votou contra, então? Disse, eu sou contra. Devia ser mantido essa posição, né? Dizer que é contra o pavimento porque não teve projeto de lei, né? E aí eu vou lembrar aqui, porque o vereador Thiago, ele também não passa pano para o governo, né? Ele também, seu Laércio, o vereador Thiago, ele é crítico no meu governo e cobra muito o governo, né? Ou vocês se lembram, vereador Dário, vereador Everson, né? Nós aqui temos a cobrança, eu sei que vocês dois fazem também, diretamente aos secretários, né? A gente faz constantemente esse apoio e cobrança às secretarias, né? E isso é uma construção positiva, eu vejo, né? E eu lembro aqui que eu fui líder do governo e votei contra o governo um projeto de lei. E que ele resultou ainda aprovado com os votos da bancada do MDB, né, que votou a favor e eu votei contra o governo. Eu não sei se foi o primeiro na história do município de Agudo que votou, primeiro líder de governo que votou contra o projeto do governo. Lembro muito bem daquele dia, né? Porque nós somos poderes independentes. Nós temos que ter essa consciência, né? Que somos poderes separados, do legislativo com o executivo. E não precisamos concordar sempre, né? As divergências ocorrem, sim.
quanto também o vereador Itamar fez uma explanação e uma explicação também sobre o projeto 81, né? Fiquei me perguntando aqui rapidamente, quem sabe a gente faz um projeto de lei, podemos verificar com o executivo, com o nosso o jurídico, será que a gente não pode fazer um projeto de lei que obrigue, então, na justificativa que tenha de onde vem a destinação? Né? Então, eu convido o vereador Itamar, né? Por favor, não sei se o senhor está me escutando, convido o senhor a fazer um projeto de lei em conjunto, eu e o senhor, né? Que bonito não seria fazer um projeto de lei como obrigando o Poder Executivo a colocar no justificativo de onde vem o recurso. Quem sabe a gente não faz um projeto desse e daqui a pouco faz um outro também, tipo assim, obrigar o governo que nas indicações dos CCs tenha as CCs todos ficha limpa e que não tenha nenhum com investigação judicial, né? Seria lindo, né? Convido o senhor a participar dos meus projetos. Por favor, venha junto para um agudo de todos.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente o presidente dessa casa, os demais colegas edis, quem ainda nos acompanha no plenário. Eu vou falar sobre um projeto que antes de eu sair, né, que depois o João assumiu um mês, eu tinha comentado até na rádio, né? Eu vou falar então em nome da Adriana Goltz e da Vanessa Varros. Eu vou começar com uma oração da serenidade do projeto. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que junto possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. O que é o amor exigente e amor exigentinho? Amor exigente, ele já tem no município desde 2017. Tá? Os grupos eram na Católica. E agora onde vai retornar novamente, né? E vai ser no bairro daí. Amor exigente. É um grupo de apoio e orientação no contexto do uso de drogas e comportamentos de risco. O programa atua com famílias, grupos de mulheres, de sobriedade, casais, idosos, entre outros. É praticado por meio de 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, espiritualidade, pluralista e responsabilidade social. Amor exigentinho, prevenção com qualidade de vida. Trabalhamos a prevenção universal ao uso de drogas e comportamentos de risco com crianças e adolescentes, por meio de ação permanente com base nos 12 princípios básicos e os 12 princípios éticos do programa. Espiritualidade pluralista e responsabilidade social. A prevenção se dá por meio de ações educativas fundamentadas em histórias infantis, na arte e no lúdico. Enfoca valores morais e éticos. Autoestima, limites, autonomia, visando promover escolhas responsáveis, saudáveis e qualidade de vida. Junte-se a nós. Todos temos algo a oferecer. Venha ser voluntário. Então, como falei, os encontros vão retornar. Né? Eles eram na Católica. E agora eles vão ser no bairro. Principalmente também para os pacientes que são internados. Né? E depois, no retorno, eles ficam sem um segmento da internação, né? Sem um suporte. E aonde vai ser dado todo esse suporte para as pessoas que aceitam, né, ajuda. Tá? Daí, dia 14, vai ter um chamamento, né, para a primeira conversa, né, e também para as pessoas conhecer o grupo, né, onde vai estar envolvida, então, Adriana Goltz, Vanessa Varrots, eu, a Uiara, a Luciana e a Aline, né? E para as famílias também, né? Eu estou falando isso hoje porque a gente não vai conseguir a tribuna porque já vai estar ocupada, mas vai, as gurias vão vir também para colocar sobre o projeto e na rádio também, tá? É muito gratificante, né? Fazer parte. E ontem fui convidada para ir num culto que teve da Igreja Ipar no bairro Caiçara, onde era para as crianças, né? Então a gente vê que as crianças são nossos espelhos, né? A gente cuidando deles, eles vão ser nossos espelhos lá no futuro. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense que nos acompanha. Eu anotei aqui alguns tópicos durante a sessão e esse meu espaço de explicações pessoais. Eu vou falar um pouquinho do que se resume até aqui a nossa sessão de hoje. O primeiro assunto, e muito importante, debatido aqui e apresentado pelo vereador da bancada, aqui o vereador professor Tiago, e depois complementado também pelo presidente da casa, né, o vereador Auro Quirinos, né, sobre a rede d'água que faz a ligação aqui do perímetro urbano da cidade até o pórtico de Agudo, né, toda essa margem da nossa rodovia, né, eu me lembro que no ano passado, quando teve a reunião aqui na Câmara de Vereadores, o Dyer, ele tinha dado uma autorização ou assinado uma autorização até o quilômetro 68, que é em frente à escola Dom Érico Ferrari, né? Então eu acredito que as nossas forças políticas, presidente Auro e todos os vereadores aqui, força partidária, força de união, Laércio Forte, de unidade, ela precisa sim trabalhar para que a gente possa, junto às nossas lideranças políticas no Estado, junto às secretarias e também agora a nova administração da Corsã, me ajudem aqui no nome Corsã, a GEA, né? Isto. Né? Obrigado, presidente. A gente ter esse contato mais direto e incisivo para que, de fato, a gente possa trazer uma solução verdadeiramente para esse perímetro, que ele é bastante crítico no tempo de estiagem. Eu acredito que, trabalhando em conjunto, trabalhando nesse esforço aí, a gente possa, junto com o executivo aqui, junto com o prefeito Luiz Henrique Kittel, que se coloca em todos os momentos à disposição, coloca o poder público, coloca a administração à disposição para que isso aconteça. É do interesse de todos e principalmente da população. O segundo ponto, e eu acredito que o vereador Gerson, ele fez uma colocação sobre as paradas de ônibus. Eu sei que atualmente, e eu tinha falado aqui um dia que eu não falava mais de parada de ônibus, porque era só o que se falava aqui dentro da casa, e eu acredito que num certo momento houve uma defasagem tão intensa, tão grande, que se iniciou esse mandato em 1º de janeiro de 2021 e existiu uma defasagem de parada de ônibus, né? E aí eu não vou falar aqui do que é para trás, mas sim do que se busca como solução. Existe um grupo de pessoas organizadas hoje, e aqui eu vou pedir desculpas, mas eu não vou nominar, até porque eu não pedi autorização das pessoas, né? E elas estão se organizando para, nos feriados e finais de semana, voluntariamente estão construindo paradas de ônibus. Então isso é importante. Aquilo que o Laércio colocou na tribuna também, que é a colaboração entre todos. Eu me lembro que o Rotary Club, eu não posso ser injusto aqui, acho que era só o Rotary Club, ele fez junto com a Prefeitura Municipal, junto com algumas pessoas que colaboraram, fez aquelas paradas de ônibus lá no acesso entre a 287, o entroncamento da 287 com a 348, lá no pórtico. Então esses são trabalhos que precisamos fazer. A gente sabe que o poder de fogo da prefeitura, ele não é tão grande para conseguir cobrir todas as lacunas que existem. Isso é óbvio, é óbvio. Eu vejo falar em iluminação aqui. É lógico, já vou concluir, senhor presidente. É lógico que sempre vai ter problema de iluminação. As lâmpadas vão queimar. Isso é óbvio. É lógico que em certos momentos tem mais ou menos dificuldades de fazer essas trocas. Me chamou a atenção o vereador Itamar, ele disse que em algumas ruas tinha lâmpadas que estão desde a criação do município. Sabe? É inconcebível. Então quer dizer que não foi trocado lâmpadas e que elas são duradouras sempre as anteriores. Eu complemento no próximo espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e ouvintes das rádios, as pessoas que nos encontram com nós ainda. O assunto parada de ônibus. E eu sou obrigado a voltar por esse assunto. O colega vereador Pato comentou. Espero que o nosso amigo Laércio dê uma mão para nós aí. Que isso aqui, ó. Olhando o estilo que as crianças estavam esperando hoje, o transporte escolar. Isso aqui, ó, é vergonhoso. 1 ano e 7 meses, colegas. Você sabe que eu vim cobrando sempre, retirar a parada da linha Teutônia, no Celso Mundo. Aí eu subindo lá para minha propriedade, 12h30, aqui, ó, aqui tem um sentado num poste de cerca. Poste de cerca. Eu estava dentro do meu potreiro, eu voltei. Eu pensei, mas isso aqui eu sou obrigado a tirar foto hoje dessas crianças. Aí o guri disse para mim, esse do filho do seu Gilson Rep, ele disse, imagina quando chove. Eu cansei de vê-los com um saco de oreia na cabeça. Um saco de oreia. Quantas vezes eu falei aí com secretários aí. 3 de maio, mesma situação. A família Olcho, da Britadeira Castro, cansou de me ligar. Cansou. Então eu disse, espero que dê uma atenção especial para essas paradeiras. Que governo é esse, colegas vereadores? Que deixasse as crianças atiradas desse jeito aqui, ó. Isso aqui é vergonhoso. E outra situação, tanto falado também a respeito da água. O povo da Vargem do Agudo também está na espera da água. Espero que um dia chegue lá também, né? E a nossa colega vereadora aí também falando em grupos. Me senti tão feliz semana passada, entrando num grupo de alcoólicos anônimos. Eu frequentei muitos anos. Eu fui, todo mundo sabe que eu fui beudo de carteirinha, né? Aí me convidaram que a reunião era terça-feira. Eu cheguei lá, minha felicidade, quantas pessoas eu vi lá viva ainda. Que eu falei para eles, eu disse, se o Bode não tivesse parado, se vocês não tivessem parado, onde é que nós estávamos hoje? Lá no municipal. Hoje todo mundo feliz ali. Então já falei para eles que esse mês de outubro vai ser a reunião todas as terça-feira e eu vou fazer uma parceria com eles lá. Foi muito gratificante lá. Seria isso aí, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder da bancada do MDB.
Espaço de líder da bancada do MDB concedido ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores e a saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria de também reforçar esse empenho na busca da água potável ao Cerro Chato. Eu sei que é uma demanda que vem há muito tempo, acho que mais de 10 anos na luta. Nós já fizemos vários ofícios aqui da Câmara, a Corsã, a Udaier, exigindo e pedindo essa rede d'água que dá água potável àquela comunidade de lá. A gente sabe da dificuldade que é no período de estiagem e precisa ser feito algo. Eu sei que existe um impasse, uma hora a Corsã libera, uma hora o Dyer tranca, o Dyer não dá permissão para trabalhar no domínio dele, para enterrar a manga, passar a rede d'água de um lado para o outro. Isso aí foi uma novela que se estendeu 10 anos. E eu tenho muita esperança agora com a privatização da Corsã, que aconteça, porque anunciado foi anunciado várias vezes. E, infelizmente, não tivemos êxito até o momento. Mas esperamos que seja feito essa. Tem outra para a Várzea também solicitada e que, posteriormente, também vai ser trabalhado para isso. Mas é duas localidades com uma dificuldade enorme de água potável. E se chega água a esses locais, tem que agradecer ao trabalho da Corsã e as pessoas todas envolvidas no empenho na busca desse recurso. Eu debati, coloquei a situação, esclareci, botei os pontos que eu acho que deveria ser melhorado, mas sempre existe uma contrarresposta, seu Laércio. Que eu estou escutando todas as sessões, é sobre a investigação que no governo anterior teve. A polícia teve aqui dentro da prefeitura. Isso eu escuto em todas as sessões. Eu não escuto um resultado de fazer algo diferente. Eu escuto que teve Gerofex, que teve investigação da polícia, e até o momento eu não vi condenação nenhuma. Tá? Não defendo, se fez algo errado, que seja punido. E que seja punido na lei. E devolver o que realmente não foi de uso pessoal teu. Mas a nenhum momento se justifica o problema aqui no município. Se justifica através de investigação policial. É esse o argumento do pessoal que defende o governo municipal. Este é o argumento. E aposto que depois da minha fala vai ter novamente o argumento que teve investigação, que esse governo não teve investigação até o momento. Até o momento. Porque a primeira conta do governo de 2021 está sobre investigação no Tribunal de Contas da União. Então, para vocês terem uma ideia, o prefeito vai ter que se defender. As contas estão irregulares até o momento. Mas, claro que tem toda a sua defesa, tem argumentos, mas o primeiro ano de mandato do governo dá como parecer da relatora como irregular, no momento. Mas tem o trâmite que vai até ver o final de tudo isso. Mas então, fica essa posição minha, não vou argumentar, não vou debater nada, só sei que existe exclusivamente um argumento do governo municipal. É a investigação que o governo anterior teve. Resolver problema não existe. Lâmpada, que desde o início da fundação do governo do município de Agudo existe, ao passar do tempo, a gente precisa renovando. Mas o argumento é que desde o início existiam. Esse é o argumento. Não se pensa em renovar, mudar algumas ruas, colocar lâmpadas novas. Não todas, porque tu não vai conseguir fazer. Mas comece por uma parte. E prossegue no próximo ano. E segue no outro. Com o tempo, nós teremos toda essa... o município com a reestruturação da iluminação pública. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, esse espaço de líder...
Só para responder o bode ali, quanto à rede de água da Várzea do Agudo, só para concluir, eu não toquei no assunto hoje porque ainda não obtive novidades. E foi feito há tempos atrás, talvez na mesma época, não me recordo bem, 2021, se não me engano, um abaixo-assinado feito pelo Clair Machado, encaminhado por mim para a Corsã, Prefeitura Municipal e para o Brito. Também mexi com isso hoje, com o Brito lá. para ele dar uma agilizada, porque na época que a Corsan estava, ainda não estava privatizada, foi nos dado um prazo de 2024 ou 2025 para dar andamento desta obra. Então hoje eu pedi para o deputado Brito dar uma agilizada nesta, tentar dar uma agilizada também na parte da Vargem do Agudo. E também nós temos lá, aqui na saída do Porto Agudo, onde o Luiz Vonir Dornelles fez uma baixa assinado há uns 2 anos atrás, protocolei também junto aqui na Secretaria Municipal de Agricultura, na Prefeitura, e também tenho os protocolos guardados da Corsan e juntamente com o Brito. Também pedi para ele hoje dar uma passada para a Corsan, para analisar isso com carinho, para nós ver se conseguimos agilizar isso juntamente com o Executivo para frente aí. Passa a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Eu não tenho que deixar de destacar a fala do vereador Bode, que bom que o senhor se sente bem participando de grupos de apoio, né? Todos nós precisamos de apoio em algum momento, né? Então, parabéns pela sua fala, né? Mas em falar ainda sobre, que foi citado aqui, sobre um argumento sobre a incapacidade de que as empresas ainda não tenham a regularização do distrito industrial, né, empresário aqui presente, colocou a situação, né, e tomara que consigam as empresas atuais que tenham essa legalização do nosso distrito industrial e que aí sim nós possamos buscar empresas para virem Agudo, investirem Agudo, dar trabalho ao nosso povo, né, que é sempre importante, né? E ainda, senhor presidente, precisamos fazer a indicação de um membro titular e um suplente para o grupo que está participando dos 200 anos da imigração alemã. Só lembrando esse último, né? Se o senhor puder escolher, de certa forma, se o senhor precisar, estamos de pé e à ordem para o trabalho.
Peço o meu espaço de líder de governo.
Passo o espaço de líder de governo ao vereador Pato Niemeyer.
Só para complementar a minha fala nas explicações pessoais, né, eu vinha falando dos itens e daquilo que hoje à noite foi um grande debate aqui, e isso é democracia, professor, vereador, professor Thiago, né? Isso faz parte da democracia, a ideia, as colocações de cada um, e há de se respeitar. Os vereadores colocaram em algum momento as dificuldades no bairro Caiçara também, né? Alguns dos vereadores, inclusive a vereadora Nice, né? Na semana passada ela comentou que faz muito tempo que não havia tubulação, que não havia o recolhimento para escoar as águas, né? E eu acredito que isso é um fato, né? Isso não é por desculpa, isso é fato. E eu tenho presenciado o vereador Gerson, o vereador Bode, que sempre estão no bairro, que dizem que sempre estão no bairro, eu tenho presenciado alguns serviços. Eu vi em certo momento, vereador Anice, e demais vereadores, e principalmente a nossa população agunense, eu vi do bairro, da parte alta do bairro, uma tubulação de um diâmetro que se liga numa tubulação na parte baixa do bairro, numa tubulação de menor diâmetro. Tubo de 60 se ligando em tubo de 30. É óbvio que isso não vai funcionar. Isso é óbvio que não vai funcionar. Então existem muitos problemas. E eu estou aqui só para a gente visualizar, para a nossa população poder acompanhar esse raciocínio, né? É óbvio que precisa um trabalho intenso, não só no bairro Caiçara, como também em outros locais do nosso município. E é óbvio, eu já disse isso na semana passada, que isso não é possível fazer em um mandato, isso não é possível fazer em 2 anos e 9 meses, porque senão o governo anterior, que estava há 16 anos, teria feito. É óbvio que não dá para fazer, e eu concordo com as palavras do vereador Itamar, não se consegue fazer tudo. Isso é lógico. Então, eu acho que com o passar do tempo as coisas vão acontecendo, e eu já disse isso na sessão passada, ainda tem 1 ano e 3 meses de mandato deste atual governo, né? Tem muitas ações por serem feitas dentro do cronograma, né? Me chamou a atenção também um outro ponto, e o professor vereador Tiago já colocou aqui, a regularização do distrito. O vereador Itamar falou que cadê as empresas novas? Não tinha nem lugar apto, vereador Tiago, população agudense. Tinha lugar apto, Laércio Forte, o senhor que usou a tribuna, o senhor que tem uma empresa no local há 28 anos. Não estava regularizado. Agora isso está sendo feito. É um processo demorado. É um processo que precisa de muitas negativas, de muitos contatos, sabe? Então vai acontecendo. As situações elas vão acontecendo para deixar um agudo melhor para todos. Eu penso, e eu volto a dizer, que todos os governos têm mérito, vereador Itamar. Todos os prefeitos, todos os governos têm méritos. Aqui, vocês, vereadores da oposição, hoje estão apontando situações que em algum momento também não foram feitas. Hoje é apontado pelo atual governo, para o atual governo. E eu concordo com isso. É este governo que precisa fazer. Mas há de se dar o tempo para a execução das situações. Esse é o grande detalhe. E só para complementar também em relação à iluminação, né? Eu acredito aqui, e o vereador ele diz que tinha investigação policial, e era recorrente, isso toda a população sabe, né? Eu acredito, população agudense, meus colegas vereadores de bancada aqui, eu acredito que de tanto giroflex que tinha aqui na frente, sempre ligado, o governo anterior ele nem enxergava que precisava trocar as lâmpadas que estão tão defasadas. Eu acredito que ofuscava os olhos. Então eu acredito que nós precisamos dar tempo. Esse governo ele vem trabalhando e ao seu tempo as situações vão sendo executadas. Seria isso o meu espaço, senhor presidente.
Convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Boa noite.